Rádio Fiscar Notícias.
Justiça ordena que Estados Unidos reúnam menores separados na fronteira em até 30 dias.
Aparelho portátil visa acelerar atendimento a gestantes em risco.
Governo oferece 3 cursos de graça pela internet sobre direitos humanos.
As últimas notícias da Copa do Mundo da Rússia e a tabela de hoje do Mundial.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 25 minutos desta quarta-feira, dia 27 de junho.
Um juiz federal na Califórnia emitiu ontem uma liminar válida em todos os Estados Unidos que impede temporariamente a administração de Donald Trump de separar as crianças de seus pais na fronteira com o México. Ele ainda ordenou que todas as famílias já separadas fossem reunidas em no máximo 30 dias.
Na decisão, o juiz federal Dana Sobral, do Tribunal de San Diego, determinou que as crianças de 5 anos sejam devolvidas aos seus pais no máximo em 14 dias. A liminar ainda prevê que todas as crianças possam conversar com seus pais dentro de 10 dias.
Desde que os Estados Unidos colocaram em prática a polêmica estratégia de tolerância zero contra a imigração ilegal, o governo de Donald Trump separou de seus pais 2.575 menores que atravessaram a fronteira do país com o México. Na semana passada, Trump aprovou uma ordem executiva que suspendia a separação das famílias na fronteira. Mas o novo decreto não falava sobre as medidas que seriam tomadas para reunir essas famílias.
Desde então, apenas 522 crianças voltaram a ficar com os seus responsáveis. A colocação em prática da determinação tem enfrentado problemas burocráticos e logísticos. Abre aspas. A infeliz realidade é que, sob o sistema atual, as crianças migrantes não são contabilizadas com a mesma eficiência e precisão que a propriedade, foi o que escreveu Sobral.
American Civil Liberties Union entrou com uma ação para impedir as separações antes da ordem executiva do presidente norte-americano. Em sua ordem, o juiz Sobral disse ainda que as crianças podem ser separadas na fronteira somente se os adultos que estão com elas apresentarem perigo imediato para as crianças.
Sobral disse ainda que os adultos não podem ser deportados dos Estados Unidos sem seus filhos, abre aspas. Os fatos expostos antes do tribunal retratam a governança reativa, respostas para abordar uma circunstância caótica do próprio governo, foi o que escreveu o juiz.
O governo Trump foi processado na terça por 17 estados dos Estados Unidos e o Distrito de Colômbia, que estão buscando interromper o que chamam de cruel e ilegal, a política de separar forçadamente famílias imigrantes que entram no país pelo México.
Em uma reclamação apresentada com a Corte do Distrito dos Estados Unidos em Seattle, os estados chamaram de ilusório o decreto de Trump, que pretende suspender as separações de crianças. A ação alega que a política do governo é também inconstitucional, em parte porque é motivada por ânimo e um desejo de ferir imigrantes que chegam da América Latina.
Agora a gente fala de empreendedorismo aqui no Rádio UFSCar Notícias. Olha só que iniciativa bacana. Uma solução para agilizar o atendimento a gestantes em situações de risco atendidas nos hospitais. Essa é a ideia vencedora da Sankaton, a primeira maratona de programação da USP aqui de São Carlos, que foi realizada nesse mês. A competição desafiou os participantes a criarem alternativas para problemas da cidade, isso em apenas 31 horas.
Para ajudar a combater a mortalidade de grávidas no município, 5 estudantes da universidade criaram um sistema portátil capaz de unir medidores de febre, pressão e batimentos cardíacos com um único dispositivo.
Com base em um diagnóstico prévio, a partir dessas medições, o sistema conseguiria sugerir a profissionais de enfermagem as melhores condutas para se tomar com relação às pacientes em risco.
Com isso, o equipamento poderia propor, por exemplo, a verificação de possíveis infecções, hemorragias ou, dependendo do caso, o encaminhamento imediato da gestante ao médico, que, por sua vez, seria alertado sobre a gravidade da situação.
Todos os dados coletados seriam disponibilizados automaticamente na nuvem de uma rede de hospitais, dispensando, por exemplo, o preenchimento manual de formulários e, caso a paciente precisasse ser transferida para outro local, seria feita a comunicação de informações do prontuário entre os próprios órgãos de saúde. O design do sistema ainda está sendo elaborado, mas a expectativa é de que até o final do ano o produto esteja disponível no mercado.
Abre aspas. O maior diferencial do aparelho é justamente integrar todas essas funções, pois vai facilitar muito a vida do profissional, dando a ele orientações de forma inteligente. Em complicações na gravidez, a cada hora que se passa, as chances da gestante sobreviver podem diminuir bastante. Foi o que explicou Vinícius Garcia, um dos integrantes do grupo vencedor e aluno do curso de Engenharia de Computação da USP São Carlos.
Nomeado de OrLife, o equipamento, que deve custar em torno de R$2.000, vai ser composto tanto por um software quanto por um hardware. E segundo Vinícius, não vai ser preciso treinar os profissionais que irão utilizá-lo, pois a forma de medição atual não vai ser alterada.
Ele também conta que as ponteiras dos instrumentos hospitalares frequentemente quebram e, como o protótipo desenvolvido vai ter os principais medidores integrados, o risco de dano será menor, gerando economia aos hospitais. Também compuseram o grupo vencedor os alunos Gabriel Cerqueira, Alexandre Belas, Laís Cardoso e Silva e o mestrando Leonardo Moraes.
E além do título da primeira Sankaton, o trabalho também foi reconhecido pela Santa Casa aqui de São Carlos. Abre aspas. Esse projeto é de grande impacto na saúde pública e, além de evitar mortes, poderá ajudar quem está no processo de assistência no pronto-socorro a acertar mais. Nas próximas semanas, pretendemos iniciar alguns testes com a equipe de ensino e pesquisa do hospital. Foi o que disse Daniel Bonini, superintendente da Santa Casa.
A primeira Sankaton contou com 39 integrantes, divididos em 9 equipes formadas por participantes de diversas universidades e instituições, que foram desafiados a desenvolver tecnologias. Abre aspas. Grande parte de nossos problemas é técnico, por isso é preciso integrar o município com cientistas das universidades. A partir desta união, conseguiremos avançar a outros patamares, conta José Galizia Tundizi, secretário de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia de São Carlos.
Ele afirmou ainda que os melhores projetos da Sankaton vão poder ser financiados tanto pela Prefeitura, caso sejam aprovados, quanto pelos governos estadual e federal. Abre aspas. Tenho certeza de que São Carlos terá cada vez mais um sistema avançado de desenvolvimento científico e tecnológico. E vai ser um exemplo no Brasil, disse Tundizi.
Segundo Daniel Magalhães, professor da IESC e um dos organizadores do evento, a Sankaton superou as expectativas. Abre aspas. A participação dos grupos foi muito efetiva e a vivacidade com que os participantes trabalharam mostra que esse tipo de evento tem público e apelo. Já recebemos, inclusive, sugestões de temas para as próximas edições de hackathons da USP, conta o docente. Segundo ele, a Prefeitura de São Carlos se mostrou bastante empolgada com os projetos e demonstrou interesse em trabalhar para implantá-los na cidade.
Mas quem pensa que um evento como a Sankaton é importante apenas ao público que vai usufruir dos projetos desenvolvidos está muito enganado, viu? Isso porque os participantes da maratona também têm a oportunidade de desenvolver outras habilidades ao longo de uma iniciativa como essa.
Abre aspas. A veia empreendedora é incentivada nos jovens estudantes, que com certeza serão os responsáveis por transformar a sociedade. A experiência durante o evento é muito rica. Eles ganham autoconfiança e ainda geram benefícios ao país, diz o chefe-geral da Embrapa Instrumentação de São Carlos, João Naime.
Outros trabalhos também foram destaque na competição da USP. Em segundo lugar, ficou o projeto YouCare, que trouxe a proposta de utilizar um sistema capaz de localizar em tempo real determinados equipamentos médicos dentro dos hospitais.
Na terceira colocação ficou o projeto Calisto, no qual os integrantes da equipe propuseram uma solução para reduzir o tempo que os pacientes passam dentro de um ambulatório ou pronto-socorro. Para isso, os participantes criaram uma espécie de totem capaz de adiantar o processo de triagem.
E o equipamento também atuaria para ajudar aqueles que ainda não estão no hospital, podendo ajudar marcando consultas, solicitando ambulâncias e indicando a farmácia mais próxima ao ser consultado sobre a disponibilidade de um remédio. E a equipe desse projeto é composta pelo autônomo Ricardo Ferreira e pelos alunos da UFSCar, Carlos Cunha, Iago Barbosa, Matheus Lima e Fernando Guisso.
Todos os grupos tiveram 3 minutos para apresentar seus trabalhos, 2 minutos para demonstrações e outros 2 para responder perguntas dos jurados.
As 3 primeiras equipes ganharam kits de hardwares e vão poder participar do evento FutureCon 2018. Para dar continuidade aos projetos, as equipes vão ter direito a pré-acelerar os seus empreendimentos na Baita Aceleradora e também a 8 horas de trabalho e orientação no Wikilab.
Agora na Rádio Fiscar, 10 horas 35 minutos e olha só que incentivo, que iniciativa legal do Ministério dos Direitos Humanos. Estão abertas até o dia 25 de julho as inscrições para 3 cursos gratuitos relacionados a direitos básicos e cidadania que vão ser ministrados online através do site da Escola Virtual de Governo.
O conjunto de atividades integra o Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos, lançado ontem pelo Ministério em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP.
As matrículas podem ser feitas nas turmas dos seguintes cursos: Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBT, Educação em Direitos Humanos e Direitos Humanos, uma Declaração Universal. Os cursos terão duração média de 25 dias e todas as aulas vão ser autoinstrucionais, ou seja, acompanhadas sem a mediação de um tutor ou professor, e as provas vão ser de múltipla escolha.
Os alunos vão poder acessar o conteúdo, como a gente disse, de graça. E caso atinjam a nota mínima, vão receber ao final do curso um certificado de participação. Além disso, vai ser possível fazer download dos textos lançados na plataforma em formato PDF.
Segundo Herbert Borges, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, a proposta tem o intuito de difundir a percepção de que todas as pessoas são sujeitas de direitos, além de orientar os brasileiros a promover sua própria emancipação, tendo como base esse princípio.
Abre aspas. O objetivo do programa é desconstruir essa cultura de violência e de violação de direitos e também realizar a construção de uma cultura de paz, de respeito aos direitos humanos, de cidadania e de compreensão que cada ser humano com certeza tem uma dignidade que lhe é inerente, foi o que disse Borges.
Para ele, a formação na área de direitos fundamentais, que contemplam, por exemplo, o direito à vida, à educação e à liberdade, é capaz de preparar os indivíduos para que tenham uma visão mais crítica sobre sua própria realidade. Abre aspas. Um dos principais pilares dos direitos humanos é o fato de que são exigíveis, disse ele.
Na solenidade de lançamento, o secretário também destacou que o projeto ganha especial proeminência em 2018. Isso em razão do aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, celebrando ainda a Constituição Federal do Brasil, considerado um marco na democracia do país e que completa 30 anos.
O catálogo de cursos deverá ser expandido ainda no segundo semestre deste ano, abrangendo turmas de promoção dos direitos da população em situação de rua, formação de conselheiros em direitos humanos e atenção à pessoa idosa e garantia de direitos.
A expectativa do Ministério dos Direitos Humanos é de que em um ano o público dos cursos atinja 3 mil pessoas e que também outras temáticas, como direitos das mulheres, também sejam abordadas. Então anote aí. Para você se inscrever e participar, é só acessar o www.evg.gov.br. Repetindo, www.evg.gov.br.
Agora a gente vem aqui para São Carlos, porque a Biblioteca Amadeu Amaral está com inscrições abertas para o projeto Férias com Letras. As atividades vão ser realizadas entre os dias 2 e 5 de julho e podem participar crianças com idade entre 6 e 10 anos.
Vão ser 4 dias com contação de histórias, oficina de produção de texto, confecção de personagens com material reciclado, além de teatro, oficina de bolsa, dobraduras e gincanas, muito mais.
O projeto tem como objetivo incentivo à leitura, estimular a criatividade, favorecer a aprendizagem de criação de texto de forma lúdica, a interação entre as crianças e a consciência ecológica.
As inscrições podem ser feitas diretamente na Biblioteca Amadeu Amaral. Para participar do projeto, as crianças devem levar materiais recicláveis, como caixas de leite, de fósforo, de remédios, também de pasta de dente, potinhos e até garrafinhas de iogurte.
A Biblioteca Amadeu Amaral fica na Avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a São Joaquim. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 16-3374-4144.
Ainda aqui em São Carlos, agora a gente fala sobre qualificação e preparação profissional para atender quem tem necessidades especiais. Isso, olha só que iniciativa legal do SAAE aqui em São Carlos. 14 servidores do SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade, finalizaram o curso de comunicação em Libras, a língua brasileira de sinais. A iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida visa qualificar a comunicação entre os servidores do SAAE e os deficientes auditivos.
A formação teve duração de 60 horas e os servidores aprenderam o básico para comunicação e atendimento aos surdos. Abre aspas. A formação dos servidores públicos municipais para o acolhimento adequado de pessoas com deficiência auditiva é importante porque tornam as secretarias e autarquias independentes no quesito de atendimento dessas pessoas. Também otimiza o trabalho da Secretaria da Pessoa com Deficiência, principalmente com o intérprete de Libras. Foi o que explicou o secretário José Paulo Gomes da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.
A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem realizado diversas ações para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência em São Carlos. Outras informações podem ser obtidas diretamente na secretaria, que fica na Rua Itália, número 756, lá no bairro da Vila Prado.
Quem não tem condições de ir até lá também pode ligar para o telefone 16-3306-8523.
Agora 10 horas mais 41 minutos, a gente fala de educação no Rádio Fiscal Notícias, porque termina hoje o prazo para que os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SISU, Sistema de Seleção Unificada, participem da lista de espera. A convocação desses candidatos vai ser de 3 de julho a 21 de agosto. Para participar, é só acessar o sistema na internet e confirmar o interesse.
A lista de espera vale apenas para a primeira opção do curso, feito na hora da inscrição. Além dos candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções, podem participar aqueles que foram selecionados para a segunda opção de curso, feito também na hora da inscrição.
E olha só, mais um alerta, mais um lembrete. Amanhã também termina o prazo de matrícula dos estudantes que foram selecionados na chamada regular. O resultado está disponível na página do programa. Aqueles que foram aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino.
O SISU oferece vagas no ensino superior em instituições públicas. Nesta edição, o programa oferece mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Puderam se inscrever os estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2017 e obtiveram nota acima de zero na redação.
As vagas vão ser oferecidas no segundo semestre deste ano em 8 instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com 2 centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, além de outras 30 universidades.
Você pode acompanhar o andamento de seu processo e obter todas as informações no site sisu.mec.gov.br.
E agora a gente fala de Copa do Mundo aqui na Rádio Fiscar, porque hoje é o 14º dia de Mundial E hoje o campeonato apresenta para duas das maiores campeãs do mundo um momento de decisão. Isso porque, com um tropeço cada até o momento, Brasil e Alemanha têm seus primeiros jogos de vida ou morte no torneio.
A situação brasileira é mais confortável e um empate contra a Sérvia garante a vaga nas oitavas. Já para os alemães, resta vencer para não depender de um resultado negativo da Suécia.
Coreia do Sul e Alemanha protagonizam uma partida com cara de final pela última rodada do Grupo F. A partida é daqui a pouco, às 11 da manhã. A seleção oriental precisa vencer para manter as chances de classificação. Para a seleção europeia, também só interessa a vitória.
Um empate poderia até classificar a atual campeã, caso o México vença a Suécia no outro jogo da chave. Mas a equipe de Joachim Löw quer uma vitória maiúscula para espantar qualquer desconfiança.
Mesmo com duas derrotas nas duas primeiras partidas, a Coreia do Sul chega com chances. E além de vencer a Alemanha, tem que torcer para uma vitória do México sobre a Suécia. A classificação seria definida nessa situação pelos critérios de desempate.
Acreditar até o último minuto é o lema dos sul-coreanos, que pretendem montar uma defesa sólida e apostar nos contra-ataques. Abre aspas. Faremos de tudo para ir às oitavas. Nunca se sabe qual será o resultado. Muitas pessoas esperavam uma vitória da Alemanha contra o México, mas ela não aconteceu. Afirma, então, o craque e uma das esperanças da Coreia do Sul, o meia Sun Heung-min.
Mas a Alemanha vai com tudo para cima da Coreia do Sul. Com uma derrota por 1-0 na estreia, uma vitória suada por 2-1 na segunda partida contra a Suécia, a atual campeã do mundo quer melhorar o seu saldo de gols. E para isso precisa vencer o jogo de hoje. A classificação vai ser definida nesse critério pelos critérios de desempate.
Com mudanças, Joachim Löw estudou o adversário e garante que os erros foram corrigidos e que a Alemanha está pronta para mostrar a força de uma seleção que lidera o ranking da FIFA.
Abre aspas. A Coreia não tem apenas um. Temos que nos adaptar ao adversário. Eles têm dois ou três jogadores que são muito rápidos. Cometemos muitos erros contra o México, alguns contra a Suécia também, disse o técnico.
Na mesma chave e líder do Grupo F, com duas vitórias em dois jogos, o México enfrenta a Suécia também às 11 horas da manhã em Ekaterimburgo. Mesmo com a boa campanha, os mexicanos ainda não estão classificados no Grupo F, uma vez que suecos e alemães dividem a vice-liderança com 3 pontos. Precisando de um empate para avançar, a seleção mexicana prega respeito ao rival da terceira rodada.
Abre aspas. Antes de qualquer coisa, queria dizer o que acho da Suécia. É uma equipe muito bem consolidada. Os dois atacantes tornam a equipe muito competitiva. Vai ser um jogo muito difícil, mas também uma oportunidade para o futebol mexicano se consolidar. Respeitamos a Suécia como respeitamos a Alemanha, foi o que disse o técnico do time do México, Juan Carlos Osório.
Apesar dos elogios à Suécia, Osório afirma que o México não viajou à Rússia para ser figurante. Com objetivos ambiciosos no Mundial 2018, ele quer colocar a sua seleção dentre os melhores do mundo.
Abre aspas, temos jogadores importantes e para muitos talvez seja a melhor geração do México. Não me surpreende estarmos ganhando. Estamos construindo uma equipe com capacidade para competir. Temos coragem. Jogamos com coragem para ganhar da campeã do mundo e contra a Coreia também tivemos coragem. Nesta quarta vai ser outra oportunidade para darmos um passo a mais e nos consolidarmos como equipe, disse Osório.
Pelo lado da Suécia, a palavra-chave é reabilitação. Derrotada por 2-1 pela Alemanha nos acréscimos, a seleção sueca precisa vencer os mexicanos e torcer contra os alemães que encaram a Coreia do Sul no mesmo horário.
Abre aspas. Nós ficamos muito desapontados depois do jogo, claro, perdendo por um gol nos momentos finais depois de uma cobrança de falta fantástica. Foi difícil para nós. Só que o nosso destino continua em nossas mãos e vamos trabalhar duro para jogar o melhor que pudermos, foi o que disse o capitão sueco Andreas Granqvist.
No grupo E, o do Brasil, a Suíça encara a única seleção que já entra em campo derrotada nesta quarta, a Costa Rica. E o empate também basta para a seleção de Shaqiri e companhia ir às oitavas. A bola rola a partir das 15h, mesmo horário do jogo da seleção brasileira.
E assim como o Brasil, a Suíça joga por um empate para se classificar. Mas se quiser um pouco mais do que isso, vai precisar vencer e aguardar o resultado do outro jogo do grupo. Talvez seja uma boa notícia o fato de a Costa Rica já estar eliminada e provavelmente com o time titular mexido em função do desgaste físico. Ainda assim, ela não se dá o direito de pensar lá na frente. O técnico Vladimir Petkovic pôde acompanhar a punição apenas em francos suíços do volante Chaka e do meia Shaqiri, seus melhores jogadores, e as punições foram pelas comemorações polêmicas na vitória sobre os sérvios.
Do outro lado do confronto, a surpresa em 2014, ao chegar às quartas de final, a Costa Rica vai jogar sem chances depois de perder para a Sérvia e Brasil. Mas carrega o peso de ser a única seleção a não ter marcado um gol sequer na Rússia até o momento.
Abre aspas, mas mais pressão não podemos ter, porque queremos sair com algo positivo. E, obviamente, temos que marcar gols para ganhar, foi o que disse o zagueiro Watson, que vai ser titular na equipe de Oscar Ramírez. Mires, alvo de ameaças depois da eliminação da Costa Rica.
E claro, a partida mais aguardada pra gente é a do Brasil, que entra em campo no primeiro jogo eliminatório sob o comando de Tite, jogando por um empate para ir às oitavas de final. A colocação no grupo, porém, depende também do resultado da Suíça e Costa Rica, ou seja, uma vitória pode não garantir a liderança.
Assim como uma derrota também pode não significar eliminação. Para isso, os costarriquenhos teriam que vencer. Tite confirmou que o time titular de hoje vai ser o mesmo que venceu na segunda rodada. E ele explicou a permanência de William e Paulinho entre os titulares.
Abre aspas, eles têm condições de crescer como cresceu o segundo tempo da equipe. Ela vai se harmonizando. Olha a trajetória do William e do Paulinho. Olha o quanto foram consistentes e decisivos. Não posso desconsiderar isso. O foguetinho vai para um contra um direto. Ou dá para esquecer o jogo do Paulinho contra o Uruguai. Foi construído nesses 23 jogos, disse Tite.
Exatamente. Desta vez, com Miranda como capitão, seguindo o rodízio que o Tite faz sempre, não vai haver a opção de contar com Douglas Costa para mexer no time. Ao lado de Danilo, o atacante da Juventus permaneceu em Sochi, em uma recuperação física depois de ter lesionado a sua coxa. Esperança então depositada, claro, em Felipe Coutinho, melhor em campo nas duas primeiras rodadas, e obviamente também depositada esperanças em Neymar.
Já a Sérvia precisa da vitória para avançar sem depender de um triunfo da Costa Rica no outro jogo. A confirmação da equipe titular brasileira mais de 24 horas antes do confronto foi recebida como uma possível provocação por Kolarov, capitão da equipe.
Abre aspas, talvez tenham nos subestimado, não sei, não quero pensar nisso agora. Há questões mais importantes e sérias a se refletir. Talvez estejam nos provocando, não sei. Se disse qual vai ser a seleção, pode ser uma tática dele, dizendo em referência a Tite. Acho que devem estar prontos, foi o que disse o lateral.
E claro, você já sabe, você vai poder conferir esse jogão de bola, assim como todos do Brasil e a grande final do Mundial, aqui na Rádio UFSCar, sempre meia hora antes das partidas. Depois dos duelos, ainda tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio UFSCar, que vai debater os melhores e piores momentos de cada jogo. Então, fique ligado e sintonize na 95,3 FM.
E hoje o programa Prorrogação tem a participação de PG, o Pedro Guilherme, Marão Pontieri, além de Glauco Keller. Então não perca, hein? A partir depois do jogo do Brasil, logo na sequência vai ter live no Facebook também, e você acompanha também pelo rádio aqui na 95,3 FM. Então não perca, hein? E o Rádio Fiscal Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.